Doutora Dailma, qual a atual situação hoje de atendimento no Hospital São Francisco?
Graças a Deus, nas últimas duas semanas vem diminuindo um pouco o número de casos. Eu acredito que o nosso pico maior tenha sido realmente no mês de maio, né? Nós tivemos o maior pico durante esse ano, desde o início da pandemia do ano passado. Os nossos números vêm caindo em termos de pacientes graves, de admissão em UTI de pacientes da região, pacientes nossos do município, e de permanência nos leitos de enfermaria, tanto do estado quanto do município.
Estamos entrevistando no Jornal 98 Notícias a coordenadora do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19, doutora Dailma Lopes. Doutora Dailma, vamos falar sobre os números de internação nos leitos do Hospital São Francisco da Covid-19?
Vamos começar avaliando esse perfil desde janeiro. A gente percebeu que essa curva veio subindo com seu pico a partir do mês de março, né, até o presente momento. Em janeiro, nós tivemos 26 pacientes internados e 7 pacientes vieram a óbito. Tivemos 16 altas e apenas 3 transferências. Do mês de fevereiro para março, a coisa piorou bastante. No mês de março, né, tivemos 55 pacientes internados e tivemos 12 óbitos. Tivemos uma taxa baixa de altas e uma taxa alta de transferências. Já no mês de abril, que foi o mês que a gente inaugurou a nossa UTI, a nossa taxa de transferência diminuiu bastante e a nossa taxa de internação aumentou muito. Nós tivemos 74 pacientes internados, mas graças a Deus tivemos apenas 6 óbitos. Já no mês de maio, foi o nosso recorde de número de internações, nós tivemos 87 pacientes internados. Mesmo com grande número de pacientes internados, pacientes graves, pacientes críticos, pacientes da UTI, pacientes oriundos de outras regiões, graças a Deus tivemos apenas 9 óbitos. Parece ser muito, mas se comparado com outras regiões, outras cidades, né, outros hospitais com UTI, com pacientes críticos, é um número relativamente baixo. E agora, atualmente, no mês de junho, hoje ainda é 7, mas nós já temos 26 pacientes internados, o que ainda nos mantém preocupados, né? O mês ainda está no início, está começando, e nós já temos um grande número de ocupação de internação.
Qual é o perfil do paciente internado com relação a sintomas e faixa etária?
É interessante a sua pergunta, porque a gente vem percebendo que o perfil tem mudado. No ano passado, a gente percebia pacientes mais idosos, pacientes com muitas comorbidades, pacientes que vinham com um agravamento da doença bem arrastado, bem lento. O perfil agora mudou. A gente tem visto mais pacientes mais jovens, numa faixa etária entre 25 e 45 anos, né? É o pico da idade onde os pacientes têm internado com mais gravidade. E é uma gravidade abrupta, é uma gravidade nos primeiros dias do início dos sintomas. O que a gente via antes com 14 dias, eu vejo o paciente internar no 5º, 6º, 7º dia de doença já grave, já com pulmão pelo menos 50% comprometido. Isso nos preocupa bastante, né? Esse novo perfil de manifestação da Covid. Provavelmente se trata de novas variantes, variantes mais agressivas. Não temos isso ainda documentado pela CESAB, não temos ainda esses números e a identificação dessas variantes no nosso município, mas na prática a gente sabe sim que pode se tratar de variantes, né? Pelo perfil dos pacientes, pela idade dos pacientes e pelo nível de gravidade dos pacientes.
Por que as UTIs estão ocupadas com 100% constantemente?
É uma pergunta interessante, até a população vendo esses números, né, vendo essa ocupação de 100%, imagina que seja todo de munícipes de Campo Formoso, mas não. Como a UTI é da CESAB, é do Estado, nós somos referência para casos de Covid grave, pacientes com perfil de UTI. Então, não são somente pacientes de Campo Formoso. Como somos referência, esses leitos são administrados pela CESAB, esses pacientes podem vir de várias cidades que fazem parte, né, da rede PEBA. Então, não são somente munícipes de Campo Formoso.
O Hospital São Francisco já recebeu pacientes com a Covid-19 após receber a primeira dose ou a primeira e segunda dose da vacina?
Excelente pergunta. Infelizmente, sim. Cerca de mais de 80% dos pacientes internados, sobretudo na UTI, eles tomaram as duas doses da vacina. Isso nos chama bastante atenção. Por quê? Para as pessoas não relaxarem, não achar que é porque estão vacinadas, né, que a vida voltou ao normal. não achar que porque tomaram as duas doses da vacina estão imunizados. Infelizmente, não. A gente sabe que isso na prática não é verdade. A vacina tem um perfil de segurança, mas ainda é um perfil de segurança incerto. É um perfil de segurança baixo. E a gente jamais vai poder relaxar nas medidas de segurança porque estamos vacinados, porque tomamos a segunda dose. É, manter todos os critérios rigorosos de higienização, né, de evitar aglomerações, de manter o uso da máscara, mesmo com as duas doses. A gente tem visto não somente aqui, mas no Brasil afora, quadros graves de pessoas internadas em UTI que tomaram as duas doses da vacina com pelo menos um período de 21 dias da segunda dose.
Mesmo sendo infectado, o paciente tem menos sintomas e mesmo assim ele pode transmitir também o vírus mesmo recebendo as vacinas?
Infelizmente, sim. O objetivo da vacina é ensinar para o seu corpo a produzir anticorpos contra o vírus. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem indivíduos que conseguem uma titulação alta de anticorpos e se mantêm imunizados por um período de tempo maior. Mas isso não impede que você ainda se contamine com o vírus, ainda seja infectado. E uma vez sendo infectado, você pode transmitir. Então é por isso que a gente alerta que mesmo os vacinados, eles podem transmitir a Covid e também podem contrair. Mesmo aqueles com um perfil imunológico maior, com uma titulação de anticorpos maior, possa ser que venham a manifestar sintomas leves se entrar em contato com o vírus ou não manifestar sintomas, mas ainda assim eles podem estar transmitindo.
Este é um período atípico para aparecerem diversos vírus sobre gripe, resfriado, dengue, que são sintomas semelhantes. E como esses sintomas devem ser observados? Porque a Covid ainda assusta e preocupa. E como ter o tratamento nesses casos? Tem que imediatamente procurar um serviço de atendimento para fazer a testagem?
Excelente colocação. Realmente, esse mês de junho, né, até o mês de agosto, é o mês das gripes sazonais. É um mês que a gente vê muito quadros de gripe H1N1, né, que é influenza, e as adenoviroses na pediatria, as enteroviroses. Então, é uma época das viroses que acabam se sobrepondo à Covid. Os sintomas são exatamente iguais. Então, em criança, a gente vê muito esses quadros diarreicos, de vômito, de gripe. E em adultos, a gente vê muito esse quadro de gripe. Mas, como estamos diante de uma pandemia, de uma doença que tem uma alta taxa de morbidade e mortalidade, a primeira coisa que a gente precisa afastar é a possibilidade de Covid. Então, o nosso apelo continua. Apresentou qualquer sintoma de doença viral, procurar o centro de referência. Lá, o médico vai avaliar, vai ver se aquele perfil de sintomas entra como suspeito de Covid, pedir a testagem e medicar. A gente não orienta os pacientes que se mediquem em casa. Então, é que eu digo para os meus pacientes, passou aquele tempo da gente curar a gripe em casa. Tem muito idoso que fica, não, é só uma gripe, vamos tomar um chazinho, vamos tomar uma medicação, vamos tomar um antigripal e ficar em casa. De maneira alguma, não se trata mais gripe em casa. Gripe pode ser Covid, pode ser uma manifestação de Covid, pode vir a agravar. E a gente sabe que Covid, o principal fator de gravidade é tempo. Quanto mais tempo de doença, a doença pode se agravar. Então, não fiquem em casa. Apresentaram qualquer sintoma de quadro viral, procurar o centro de referência para avaliação médica, para testagem e para tratamento, para medicação.
Por que a Covid deixa sequelas nos pulmões e a fibromialgia? Por que isso acontece?
Interessante isso. A gente costuma falar muito, hoje os médicos descobriram uma nova entidade na medicina, que é a síndrome pós-Covid. Inclusive, eu tenho falado isso nas minhas lives, quem me acompanha pode ver os vídeos que ficaram gravados, né? A síndrome pós-Covid é uma nova entidade médica que a gente percebeu que 80% dos pacientes que evoluíram com gravidade, principalmente os que tiveram internados, precisaram se manter em uma UTI, eles podem vir a desenvolver essa síndrome pós-Covid, que tem sintomas variados. Inclusive, a fibromialgia também é uma manifestação da síndrome pós-Covid, que é alteração da modulação da dor. paciente sente dor no corpo inteiro, né, e tem os pontos dolorosos. E às vezes essa dor é desencadeada por estímulos mínimos, um estresse, não se alimentar direito, dormir mal, e já abre um quadro de dor generalizada, além de também diarreias crônicas, a cefaleia pós-Covid, uma dor de cabeça do tipo enxaquecosa, que acompanha o paciente por muitos dias, a insônia, a depressão, síndrome do pânico, diminuição da capacidade pulmonar, são manifestações da síndrome pós-Covid, que precisa sim de tratamento médico, de acompanhamento médico e principalmente de reabilitação. Essa reabilitação do pós-Covid é uma reabilitação que deve ser feita por uma equipe multiprofissional. Médico, psicólogo, muitas vezes psiquiatra, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo. É essa equipe multiprofissional que vai acompanhar o paciente nesse pós-Covid, fazendo com que tanto ele venha se reabilitar para suas atividades diárias, como para evitar que essas manifestações elas se cronifiquem e elas permaneçam por um longo tempo, limitando a vida do paciente.
Doutora Dailma, quais são os sintomas que são manifestados nos pacientes e que eles devem procurar imediatamente um centro de referência?
Excelente, Marconi. A gente precisa estar sempre frisando isso para as pessoas acordarem e procurarem atendimento médico. Então, o menor sinal de quadros gripais, dor de cabeça, nariz entupido, espirros, coriza, que é o nariz escorrendo, dor de garganta, tontura também é um sintoma importante, dor abdominal, dor de barriga em qualquer lugar do abdômen, diarreia, vômito, febre ou só sensação febril, tosse seca, esses sintomas são sintomas comuns da Covid. Apresentou apenas dois de qualquer um desses sintomas, procure o centro de referência, procure atendimento médico. Não fique esperando em casa, não espere a doença evoluir. Apresentou dois quaisquer desses sintomas, procure imediatamente o centro de referência.
Bom, vou fazer uma pergunta que essa desperta muita curiosidade. A vacina tem provocado reações no paciente, ou seja, uma dor muscular, febre, dor de cabeça. Isso também faz com que, após a vacina, a pessoa tem que ser submetida ao teste. Também são sintomas da Covid.
Interessante pergunta. Excelente colocação. Sim, as vacinas, a maioria delas tem reações, principalmente na segunda dose, né? Quando o corpo já entrou em contato com o antígeno viral. Então, as reações mais comuns é dor no local, no braço, moleza, sensação febril, dor de cabeça e um quadro gripal leve. Essas reações leves, elas são comuns, elas duram no máximo até 3 dias. Se é uma reação vacinal que se estendeu por mais de 3 dias, lhe deixou prostrado, está fazendo febre, é um quadro mais exuberante, você precisa de avaliação médica. Pode ser só uma reação vacinal? Pode, mas ela deve ser notificada. Essas reações vacinais que não são comuns, elas devem ser notificadas. E para ser notificado, você tem que procurar um profissional de saúde, tanto no centro de referência como no posto de saúde. Apresentou qualquer reação vacinal mais exacerbada, como febre, prostração, um quadro gripal mais exuberante, um paciente que tomou vacina e está de cama, opa, tem alguma coisa errada. Pode ser Covid? Pode. Ou pode ser uma reação vacinal moderada a grave. Então, ela precisa ser notificada. Então, para isso, você precisa procurar avaliação médica ou no centro de referência ou nos postos de saúde.